Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Edificando a igreja é o tema que nós estamos examinando nesta série de três pregações. Esta é a última, em que nós estamos explorando um pouco ali aquele trecho belíssimo de Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. E já vimos na primeira mensagem o fato de que Cristo se utiliza de todos os crentes para edificar a igreja dele. Vimos na segunda mensagem desta série os objetivos da edificação. E agora, hoje, os problemas e a solução da edificação. Deixe-me ler novamente o trecho inteiro para pegarmos bem o contexto. Aí vamos focalizar no 15 e no 16. Então vamos a Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 4, 11 em diante. E ele mesmo, falando de Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude nesta terceira pregação sobre estes versículos, este trecho tão lindo, que fala da tua igreja e dá informações valiosíssimas para que entendamos a estratégia do teu filho para o crescimento da igreja dele, a forma com que ele usa cada crente, para que nós saibamos os objetivos desta edificação, que é atingir a unidade da fé, a uma perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E obrigado porque nós também temos informações aqui que vamos ver hoje de que há problemas nesta edificação, há dificuldades mis. Mas tu não nos deixas apenas com as dificuldades, mas o teu Espírito através de Paulo nos revela. E aí? Qual a solução para essas dificuldades? Obrigado, Senhor, por esta revelação maravilhosa. E que esta igreja aplique-as todo dia na sua existência e toda igreja tenha a felicidade de saber estas coisas e viver nelas. E toca corações aqui hoje à noite, eu te peço, Senhor, não apenas dos que já são crentes, para edificá-los, mas de pessoas que não têm Cristo ainda, que ainda não, nem podem dizer que estão inseridos neste edifício espetacular que é a tua igreja. Porque só se passa a fazer parte deste edifício, desta construção, através da fé. Então, já que a fé vem de ti, dá fé a pessoas que estão aqui hoje sem ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a honra e louvor dele é que eu te peço. Amém. Os problemas e a solução da edificação, que é o que está escrito nos versículos 14 e 15. Primeiro, 14. Revendo. para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Uma consequência do crescimento da igreja é que ela se fortifica contra ataques inimigos, porque a edificação de uma igreja é feita debaixo de ataques. É muito conhecida a história do exílio babilônico em que o povo de Israel sofreu, na época de Nabucodonosor. 70 anos depois, eles começaram a voltar do exílio, sob Zerubabel, começaram a edificar o templo, primeiro os alicerces, depois o próprio templo. Depois a obra parou, ficou alguns anos parada, aí completou o templo. Aí, quase 60 anos depois, vem Esdras e faz algumas reformas morais. Aí depois, uns 15 anos depois de Esdras, vem Neemias. Aí eles resolvem construir os muros da cidade de Jerusalém. Naquela época as cidades eram fortificadas, mas não tiveram condições, em mais de 80 anos, de fazerem os muros. E chegou a hora. E o relatório de Neemias, que terminou sendo governador lá em Jerusalém, é muito interessante e muito conhecido. Aliás, há livros sobre Neemias que trata da liderança. Esse homem foi um exemplo fantástico de liderança em tempo de grandes crises. Mas eu quero ler apenas dois versículos em Neemias capítulo 4, que fala exatamente da construção. E nós comentamos que a igreja é comparada a um edifício que está em obras. Comentamos na primeira mensagem. Então, Esdras, Neemias, aqui Neemias capítulo 4, versículos 17 e 23. Grande oposição surgiu na construção deste muro, ou dos muros que se circundariam Jerusalém. Então aqui em Neemias capítulo 4, versículo 17, nós lemos assim: os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. 23, pule para o 23. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Eles estavam extremamente atentos para o ataque, porque dificuldades se levantaram e inimigos ameaçaram constantemente atrapalhar na força bruta aquela obra. Agora, numa visão romanceada, idealista, poderíamos pensar: ah, que bom se não houvesse inimigos. E se já, mesmo depois de 80 anos, esperando o momento de fazermos os muros, nós pudéssemos trabalhar em paz, sossegadamente, como se o próprio trabalho de fazer o muro já não fosse gigantesco. Então seria gostoso mesmo podermos trabalhar aqui cantando louvores a Deus, cada um levando os seus instrumentos de trabalho, os carregadores levando a massa e o material e as pedras, os pedreiros com as colheres nas mãos, cada um na sua função, alegremente trabalhando. Ainda temos que nos preocupar com inimigos e trabalhar com a espada na mão e com a outra fazendo serviço? É assim. Esta é a realidade da vida. E eles tinham que enfrentar a dureza dos fatos. Voltando à ideia da igreja como edifício, se quisermos fazer uma ideia correta, não seria a ideia de um edifício sendo construído pacífica e tranquilamente. Graças a Deus, nosso país goza ainda, até hoje, em termos de uma ordem social, e vemos obras em funcionamento e tudo com uma certa regularidade. Então, a maior parte dos prédios que nós vemos estão sendo edificados, trabalhadores lá nos seus andaimes. Mas a ideia da construção da Igreja de Cristo não é exatamente esta. Talvez seja mais parecida com a construção que está sob ataque de sindicalistas desordeiros, que acontece muito também. Eu fui vítima disso pessoalmente quando tinha minha pequena construtora. Cheguei lá com medo de ser pessoalmente atacado e querendo destruir as betoneiras, querendo invadir a obra. Uma obra que passou uma época lá, algumas casas que eu estava fazendo, numa grande tensão e correndo perigo pessoal, físico. E eu então associo a construção da igreja de maneira mais realista assim. É uma obra que tem que ir sendo feita, tem que ir para frente, mas sendo atrapalhada por inimigos o tempo todo e com riscos grandes e com grandes tensões, como se a própria obra em si fosse de pequeno trabalho, que não é. A construção da Igreja de Cristo é feita sob ferrenha oposição. O inimigo Satanás lidera demônios que se opõem a esta maravilhosa obra, e ele lidera também homens que são escravizados por eles. A Bíblia fala de homens que são escravizados pelo diabo, não vou ler a passagem. Dentre desses homens perdidos, homens que não servem ao Deus Criador, alguns são postos na linha de frente dos exércitos do mal. São chamados de lobos por Cristo e por profetas também, outros. São chamados de salteadores, de ladrões, de falsos mestres e duramente denunciados por Cristo e pelo Novo Testamento inteiro com relação à igreja, com relação a Israel no Velho Testamento, por profetas. Homens que dedicam as suas vidas para a tarefa nefasta de se oporem a Deus, de confundir pessoas bem-intencionadas, ensinando erros. É esse tipo de gente que se intromete no trabalho de Cristo, de edificar a igreja dele. E a respeito desses homens que Paulo escreve aqui alertando. Então, ao mesmo tempo em que ele fala da estratégia de Cristo edificar a sua igreja, dotando cada um com dons, e dotando outros com dons de liderança para levar o rebanho dele, Cristo, a todos trabalharem, como já comentei na primeira mensagem, servirem a igreja, edificarem a igreja. Ao mesmo tempo em que Paulo fala dos objetivos que Cristo tem ao edificar a sua igreja, da unidade da fé, como já comentei, infelizmente, no meio de passagem tão bela, tão sublime, Paulo tem quase que tirar um pouco o brilho desta sublimidade e lembrar, infelizmente, não podemos romancear e idealizar um crescimento muito bonito, todo mundo trabalhando e cantando e vamos em frente. Não é assim. Não é assim. E ele tem que alertar contra homens malignos. Duas coisas sobre eles: condição moral e a atividade deles. Primeira, condição moral, versículo, estou no versículo 14, voltando a Efésios capítulo 4. Querem estudar sobre falsos mestres? Aqui está uma passagem valiosa. Efésios 4. Existem outras passagens que falam também, mas eu quero ficar no texto. Versículo 14. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, condição moral. Eles têm artimanha, na palavra no original, significa astúcia, artifício, impostura, fraude. São homens fraudulentos, impostores, astuciosos. Já a palavra traduzida por astúcia mesmo, ela é uma palavra curiosa no grego. Panurgia, pan de tudo, e no caso é ergon, de trabalho. Sabe o que quer dizer? É alguém que faz qualquer coisa no mau sentido, topa tudo. Interessante, né? Inescrupuloso, sem critério. Então é exatamente esta palavra no original, traduzida aqui por astúcia. Topa tudo, não tem critério. Quero fazer o que quero fazer e vou fazer. Este é o sentido aqui. Então, moralmente são homens manhosos, impostores, fraudulentos e que não têm ética alguma, não têm limites e que fazem tudo o que for preciso para alcançarem os seus objetivos. Segunda revelação que Paulo nos dá aqui, segunda descrição excelente, valiosa para nós. Atividade desses homens. Induzem ao erro e eles semeiam ventos de doutrinas falsas, evidentemente. Quando ele diz, para não sermos mais agitados para um lado e outro, ao redor, por todo o vento de doutrina. Vento de doutrina soprado por esses tipos de pessoas. Homens que induzem ao erro. Três observações aqui. Primeiro, Paulo era muito firme, muito viril ao denunciar esse tipo de gente. Aliás, esse é o tom da Bíblia inteira, desde o Velho Testamento, que eu acabei inclusive de comentar, quando profetas denunciavam falsos profetas. Profetas de Deus denunciavam falsos profetas. Jesus foi duríssimo com os escribas, com os fariseus, porque eram falsos no sentido de que eram hipócritas, mostravam uma coisa por fora de que não eram por dentro, sepulcro caiados, como ele chamou. Paulo, Pedro, João, todos foram muito vigorosos ao combaterem os falsos mestres. E aqui está uma característica de um crente fiel. Firmeza no combate ao erro. Um crente fiel não precisa ser um profeta, nem precisa ser um pregador. Mas qualquer crente fiel, ele haverá de ser um opositor a esses homens fraudulentos. E eles, digo, os fiéis, combatem o erro de uma maneira incansável. É típico de um crente fiel, essa disposição para a batalha, para trabalhar contra as forças do mal. O falso mestre, muitas vezes, ele é tolerante com o erro, porque ele deixa abrir, e ele apela para coisas do tipo o amor cristão. Estou falando aqui falso mestre dentro do sentido de um falso mestre que se chama de cristão, inserido dentro de uma igreja cristã. Estou falando de um falso mestre de outra religião, de outra filosofia totalmente diferente da cristã. Não, o contexto aqui são mestres cristãos de nome, que se apresentam como cristãos e que se infiltram dentro de uma igreja. É esse o contexto de falso mestre aqui, quando eu me referi a eles. Esse tipo de falso mestre, ele é aberto. Ele não é muito intolerante com o erro. Deixa, para não ser muito rigoroso, para não dar margem a que se busque muitas escrituras e se queira aplicar as escrituras a tudo. Não, vamos reestudar as escrituras, é uma palavra típica de hoje, cuidado com ela, uma releitura. Cuidado quando você ouvir esta palavra hoje. O evangelho precisa de uma releitura, uma palavra muito bonita, muito moderna e venenosa. Porque o evangelho não precisa de releitura coisa nenhuma, precisa da velha leitura de sempre, de se entender o que está escrito, aplicar o que está escrito e viver o que está escrito. Releitura, entenda-se, uma nova interpretação social, cultural, teológica. É isso que esses lobos vestidos de cordeiro querem dizer quando falam hoje, modernamente, com termos muitas vezes até empresariais, uma releitura do evangelho. Querem mudar o evangelho. E apelam muitas vezes a um amor Um amor que não tem nada a ver com o amor cristão, um amor emasculado, que não é o amor que a Bíblia ensina. E eu me queimo quando eu ouço dizer esse tipo de gente: não, cuidado com a doutrina, porque a doutrina divide. O amor une. Quando você ouvir alguém dizer isso, fuja. O amor une, doutrina divide. Satânico pura esta ideia, porque a doutrina une os filhos de Deus. Agora, que a doutrina divide quem é ovelha de Cristo e quem não é, sim, e esse tipo de divisão é saudável e nós queremos. Então, a doutrina divide quem? Segunda observação, quando nós falamos em falso mestre, eu não sei se é a impressão que tem de um cara assim meio jeito maligno, olhando de banda, esquisitão, jeito de bandido, às vezes furtivo, falando baixinho. Esqueça, esqueça e pense em homens educados, finos, simpáticos, risonhos, inteligentíssimos, alguns com vários títulos antes do nome, pode ser. Então, muito cuidado, são homens capciosos, que falam em Cristo que você chora, que sabem se emocionar e sabem manipular uma plateia de uma maneira muito hábil. Falsos mestres, bons pregadores, muitos deles são excelentes pregadores. Se não fossem, não seriam famosos, não teriam tanta influência. É difícil resistir ao charme de alguém assim. Só há uma maneira de resistir a alguém assim, que eu vou dizer no versículo 15. A terceira observação. A oposição aqui, a que Paulo se refere, é diferente, obviamente, daquela que os judeus enfrentaram no tempo de Neemias para reconstruir o muro de Jerusalém. Ali era uma oposição física, de espada na mão, espada física, literal, de ferro lá, de bronze, espada mesmo, era coisa bruta, afrontosa, briga mesmo, que estava sendo ameaçada. Também não se trata de uma posição religiosa aberta, direta, como alguns crentes no tempo do Novo Testamento, e aliás, alguns até hoje, enfrentam, como lá mesmo os irmãos de Éfeso, aos quais Paulo estava escrevendo, enfrentaram a posição direta, física, dos adoradores da deusa Diana. Então, houve e há, e tem havido e há, oposição física por perseguição religiosa. Mas aqui não é o caso, o contexto não é este. O contexto aqui é uma posição espiritual, sutil, enganosa, difícil, às vezes dificílima de ser, ao menos, percebida, que é uma posição feita por homens que estão misturados nas igrejas, tidos como crentes, talvez, muito provavelmente, membros da igreja, às vezes pastor, às vezes um líder influente. Essa é a oposição a que Paulo se refere aqui, perigosa e sutil. Mas, pastor, não será que esse perigo era muito grande para a época de Paulo? Já passou, a igreja estava nascendo, Satanás com toda a carga do seu peso maligno ali em cima para tentar matar a igreja no nascedouro, e muito paganismo ao redor. Hoje o mundo é mais esclarecido, sei lá, o Brasil é cristão, a moda hoje, o que está em voga, as pessoas estão preparadas com os corações abertos para um amor mais aberto, uma compreensão mútua, não julgar os outros. Você tem um pensamento, eu tenho outro, vamos nos respeitar, e tudo é muito relativo, e Será que esse aviso hoje é meio desnecessário para nós? É necessário, sim, muito necessário. A guerra nunca esteve tão ativa. A forma varia, mas a essência do alvo é o mesmo. A oposição do diabo contra a igreja de Cristo para destruir o caminho da salvação, deformando o evangelho, distorcendo a sã doutrina. E como há homens ao redor, usando de artimanha, astutos, que querem induzir ao erro. Cadê eles? Em todo lugar. Estão em todo lugar. Nas igrejas chamadas evangélicas, no rádio, na televisão, na internet, em todos os lugares. E, certamente, dentro das próprias igrejas. Precisamos estar muito alertas. Mas um alerta de uma maneira responsável, evitando dois extremos. Primeiro, uma paranoia, desconfiando de qualquer um que tenha uma ideia diferente da sua. Não pensa como você, falso mestre. Então tenha muito cuidado com esse pensamento, porque é exagerado, não é equilibrado e tira a lucidez do exame. Alguém que pensa de você, até em algumas interpretações da Bíblia, algumas maneiras de enxergar a Bíblia, não é um falso mestre, não. Alguém que vê, em vez de um milênio, o pré-milenismo, Cristo vindo antes do milênio, e que acha que nem tem milênio, que se chama amilenista, não é um falso mestre nesse sentido. É uma opinião escatológica diferente. Não, Cristo vai arrebatar a igreja antes de começar a tribulação. Não, vai ser durante a tribulação. Não, vai ser depois da tribulação. Então, alguém que é pré ou pós-tribulacista é falso mestre. Porque você é pré, o outro é pós, você é falso. O outro é falso mestre. Não, não. Não é isso. Falso mestre é o que distorce doutrinas básicas, importantes, que minam no fundamento os alicerces da fé. Ensinar que o crente perder a salvação é grave. Gravíssimo. Extremamente danoso à fé, por exemplo. Estou apenas dando um exemplo. Então saiba ter critérios para você identificar alguém, pelo menos dentro do seu julgamento, e falando de uma maneira coletiva, a igreja. Não ficar vendo em qualquer pessoa que pensa diferente, já um falso mestre, não é assim. Por outro lado, evitar o extremo da ingenuidade, que é muito comum, infelizmente. Eu tenho tocado nisso neste púlpito, já várias vezes. Ingenuidade como? Ah, falou em Jesus, é irmão. Falou que Cristo salva, é irmão. Se chamou de cristão, é irmão. Temos que dar as mãos, temos que mostrar amor, temos que receber e comungar e coisa desse tipo. Mostrar amor, sim, é outro assunto. Mas mostrar amor como? Irmão ou não, se crer ou ensinar uma doutrina prejudicial à fé cristã, precisa ser resistido. E se insistir, tem que ser cortado da comunhão da igreja. A igreja não aceita esse tipo de pensamento dentro dela. Uma igreja tem que ter uma capacidade de defesa para quando surgir alguém assim dentro da igreja, a igreja saber resistir. Voltando então. Se a igreja não cuidar, homens que induzem ao erro deixarão a igreja confusa, sem rumo. E Paulo usa duas figuras para descrever essa situação. Versículo 14 ainda. Quais são as duas? Primeiro, menino, requieto. O menino, por natureza, é requieto, ele é instável, ele se impressiona com qualquer coisa, ele não tem muita convicção, você diz uma coisa para ele, ele acredita, depois diz outro, ao contrário, ele acredita também. aí depois ele acredita de novo noutra coisa, e ele é muito instável mentalmente, psicologicamente, ele não tem raízes de convicções. Então Paulo diz, cuidado, para que a igreja não fique como cheia de meninos, que vai para um lado, vai para o outro. Meninos agitados de um lado para outro, correndo, brincando, para lá e para cá, para lá e para cá, levados ao redor por todo o vento de doutrina, que a ideia é um vento soprando e o menino brincando, e aí algo sem rumo. E um segundo exemplo seria um barco no meio de uma ventania, sem rumo, e vai para onde sopra. Pessoas assim são vítimas fáceis de homens fraudulentos, homens sutis que ensinam ao erro. Se chegar alguém aqui e abrir a Bíblia e dizer uma coisa totalmente contra as convicções mais básicas, é muito fácil descobrir. Não, porque nós sabemos que há alguns pensamentos de que Cristo não é Deus. Eu acho que vocês não devem deixar esse homem terminar de pregar. Levanto aí os mais fortes e... Pode, a porta está bem ali. Então é muito fácil identificar alguém que diz que Cristo não é Deus, que Cristo não vai voltar. Agora, se é antes do milênio, depois do milênio, a igreja tem as convicções dela e deve ter e ficar. Mas, não, ele não vai nem voltar. A porta está bem ali. Porque é fácil. Nós devemos crer em Cristo e também devemos dar uma ajuda através das nossas boas obras para a nossa salvação. A porta está bem ali. Porque é fácil identificar algo grosseiro, algo muito claramente contra doutrinas basilares da fé cristã. O problema são as sutilezas. Uma igreja madura, bem edificada, ela deixa para trás a meninice espiritual, deixa para trás a ingenuidade doutrinária e ela faz resistência a tais obreiros do mal. Voltando ao ponto que eu bati na primeira mensagem, na segunda mensagem, ou seja, na contribuição que você dá. Enquanto você serve a Cristo através da igreja, até eu disse, você já pensou na mensagem passada, que quando você serve a igreja, você está ajudando a fé do irmão? Lembra que eu falei? Não sei se você já pensou nisso e tal. Quando você serve a Cristo através da igreja, você está ajudando ao irmão vizinho para que tenha uma fé mais robusta. Coisa que a gente raramente até pensa. Pois aqui está mais um ponto. Quando você serve a Cristo através da igreja e ajuda a edificá-la, você contribui para que o seu irmão, sua irmã, se torne mais firme no que crê. Que, aliás, está incluído na ideia de robustecer a fé do irmão. Poderia até dizer assim, ao robustecer a fé do irmão, você está tornando o irmão menos exposto a cair no erro. Então, num certo sentido... Certo sentido não, eu vou tirar uma condição aqui limitante no certo sentido. Você é responsável, como membro da igreja, você é responsável para tornar o seu irmão, a sua irmã, mais forte. Esse mais forte significa menos exposto a cair em heresias sutis, perigosas. Você é responsável por isto. Não é só o pastor que prega, não é só o pessoal da escola dominical, não são só os líderes que estão ensinando alguma coisa. Mas volta aquele ponto em que cada um é responsável pela fé do outro. E inclui isso aqui, a capacidade de resistir ao erro. E quando nós vemos uma igreja caindo no erro, o certo seria pensar, a igreja falhou como um todo. Claro, muitas vezes se pensa logo no pastor. Quem é o pastor daquela igreja que caiu, que se desviou e tal? E de fato, há uma grande responsabilidade sobre o pastor, maior do que os outros, será muitíssimo mais cobrado dele, é óbvio. Mas o corpo é a igreja. E cabe à igreja, através de cada membro, resistir e se tornar apto para discernir essas sutilezas perigosas. Muito bem, já arrumando para o final, versículo 15, a solução. Pronto, falei de problemas e dificuldades, de riscos, mas agora finalmente a solução. Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A solução para a igreja adotar enquanto é edificada, o antídoto contra o veneno que os falsos mestres procuram injetar no corpo de Cristo é seguir a verdade. E, pastor, só isso? O senhor me deixou aqui na expectativa danada, disse que ia dizer lá no versículo 15 qual era a solução, falou dos riscos perigosíssimos de chegarem aqui falsos mestres, todos simpáticos, agradáveis, falando de uma maneira muito sutil, difícil de se perceber. Já estou aqui com medo danado, o senhor disse que ia ter a solução, porque sei que o senhor ia agora surgir com um plano genial de identificar um falso mestre na terceira vez que ele fala, ou uma maneira de nos reunirmos aqui para resistirmos de uma maneira muito bem estruturada. Eu pensei uma coisa, sinceramente, muito mais assim, sei lá, mais sólida. Mas, seguir a verdade? Isso aqui eu já ouvi várias vezes. Pois é, Bíblia não tem outra não. Eu não conheço. A Bíblia só tem uma solução contra ataques inimigos. Seguir a verdade. Não tem outra. Querem se proteger? Querem estar preparados para ataques sutis? Sigam a verdade. Sigam a palavra de Deus. Agora, para seguir a verdade, o crente tem que crer de uma maneira muito intensa nesta verdade, crer de uma forma muito firme, inabalável. Ele precisa conhecer a verdade. Como é que ele vai seguir por um caminho que ele não conhece? Rapaz, isso aqui vai dar para onde, hein? Eu estou empachado, isso aqui vai bater aonde? Não sabe, o caminho. Você precisa conhecer um caminho para segui-lo. Então não é para seguir a verdade, não é assim que você vai se preparar, pois conheça a verdade melhor. Melhor. Ah, mas eu já conheço um bocado, é pouco. Pastor, eu vou tirar a humildade, eu vou dizer com toda certeza, eu conheço é muito. Há 30 anos que eu estudo a Bíblia e tal, eu conheço é muito, é pouco. É pouco. O seu muito é pouco. E o muito do muito é pouco, muito pouco. Então conheça mais. Independente do seu grau hoje de conhecimento da verdade, é pouco. E eu não creio que muitos aqui têm 30 anos de estudo bíblico, ou mais, ou 20, sei lá quanto, estudo profundo. Eu tenho impressão que o problema é diferente. Eu tenho impressão, não sei se estou errado, que o problema aqui é falta de estudo. É falta de tempo que cada um tira para aprofundar-se pessoalmente. E ainda bota culpa no pobre do pastor, no professor da escola dominical, no líder que ensina lá. Não, é com ele. Não. Quem vai me edificar lá é a pregação do pastor. Quem vai me dar conhecimento bíblico é o que eu estou ouvindo lá no meu grupo. Quem vai me dar... Não é só isto, é claro que eles têm essa responsabilidade. E muito do conhecimento bíblico vem do púlpito. Sim, claro. Mas não descanse só nisso, meu irmão. Ô, minha irmã, responsabilidade é sua de você conhecer cada vez melhor o caminho, seguindo a verdade, crendo na verdade, conhecendo a verdade com estudo e lutar pela verdade, como já comentei. Denunciar o erro, ensinar a verdade, pregar a verdade onde quer que você esteja. Não, eu não sou pregador. Não estou falando para pregadores apenas. Estou falando para qualquer um que tem boca e língua. e que fala, e que tem uma fé dentro do coração e um ardor por Cristo. Você não tem ardor por Cristo, esqueça. Mas se você tem ardor por Cristo dentro do coração, tem língua e boca, fale. Fale, e quando você ensina a verdade, você está combatendo o erro automaticamente, é claro, quando você espalha o que é correto e o que é bíblico. Eu quero encerrar com uma observação aqui, é uma condição bíblica dentro da qual a verdade precisa ser seguida. Quando eu disse, a Bíblia só tem uma solução para combater ataques inimigos. Aí eu disse, seguir a verdade. Aí eu pensei assim, se tem alguém aqui muito ligado no que eu estou dizendo, ligado no texto, perspicaz, notou que eu deixei a frase no meio. Só tem uma solução para se combater o inimigo. Seguir a verdade. Em amor. Faltou. E eu não disse de propósito. Para chamar a atenção. Que não é suficiente só seguir a verdade. Não adianta seguir a verdade com espírito briguento, agressivo, belicoso, divisório. Colocando muitas vezes a causa de Cristo como desculpa até para tratar mal pessoas. Não é porque alguém ensina um erro, uma doutrina errada e começa a querer se levantar na igreja, que deve ser tratado com ódio, ou sem ética, ou sem compaixão, sem amor. Não, não. Com firmeza, sim, mas sem amor, nunca. Porque a maneira bíblica de combater os sutis e perigosos falsos mestres, os manhosos, educados e risonhos, que vêm com o ensino errado, a maneira de combatê-los é seguindo a verdade em amor. E tornando um pouco mais particularizada esta grande verdade aqui que nós temos, mesmo não considerando um falso mestre dentro de uma igreja, mas a ideia de alguém que tem uma convicção diferente sobre alguma coisa, eu quero agora quase que sair do texto e fazer um parênteses, aproveitando esta ideia de combater, de lutar por alguma coisa, em amor, nem que não seja uma falsa doutrina, mas seja um pensamento diferente sobre igreja, filosoficamente diferente, alguém tem um pensamento diferente do seu, como é que a igreja deve proceder, de maneira A, de maneira B, como é que deve ser, tal assunto, nem que envolva, não envolva doutrina, mas envolve convicções firmes, e ali estão dois opositores de convicções profundas. Mesmo que não se encarem como falso mestre um ao outro, mas se tornam, de certa forma, opositores, tratem com amor. Sigam ou sigam o que você acha que seja. Não vou nem dizer mais a palavra verdade, que eu estou supondo aqui nesse parênteses que os dois estão com a verdade, não estão contra a verdade. Mas siga o que você acha que é correto e que é melhor para a igreja. Siga em amor. Lute pelas suas ideias dentro da igreja. Não lute por heresia. Claro, a igreja deve lhe pôr fora rápido. Mas pelas suas ideias, por maneiras da igreja ser, se organizar, lute, fale, diga o que está pensando, converse, troque ideias. E se o outro tem ideia diferente de você, bastante diferente, suporte que o outro diga e fale também, e combatam, usando a palavra até com cuidado, combatam ao nível das ideias, aqui, até que a igreja consiga entrar num rumo, numa unidade e tome uma decisão gostosa. Então, façam isto. A igreja deve estar preparada a qualquer momento, com pastor, sem pastor, em qualquer momento, para encontrar pensamentos discordantes internos. E a maneira de tratá-los é em amor. Se não houver amor entre os membros, essa igreja vai, essa tal igreja, espero que nunca seja esta, vai se destroçar. Atenção para as palavras verdade e amor juntas. Estou voltando ao texto. Só tem sentido se falar em amor à luz da verdade. Por isso que eu disse, quando você vê alguém dizendo, a doutrina divide, mas o amor une, sai de perto. Mas pastor, você está me confundindo. O homem está falando em amor, que o amor une, e o senhor está mandando se afastar dele, estou, porque ele separou. Verdade de amor. Não se separa essas duas palavras, esses dois conceitos. Só tem sentido falar em amor à luz da verdade, Bíblia aberta. Não me venham falar em amor cristão com a Bíblia fechada, ou mesmo com a Bíblia aberta, mas sem obedecê-la e sem seguir a verdade. Não me venham com esse papo furado de amor, o amor de Cristo, amor cristão, ou o nome que você queira dar. Não seja ingênuo. Se alguém vem falar para você de amor, que venha com a Bíblia aberta, com a verdade ao lado. Aí sim. E não tem sentido em falar em amor sem falar em verdade sem amor, que é o outro lado da moeda. Só tem sentido falar a verdade, lutar pela verdade, viver a verdade enquanto se ama. E muitos dos que são chamados fundamentalistas hoje, que era um nome diferente naquela época, hoje tem outra conotação, mas mesmo naquela época, eram homens que se levantaram contra a teologia liberal e que queriam, muitos deles, buscar de fato a verdade, mas foram a um tal ponto de agressividade na luta pela verdade, que esqueceram o amor. Então, o fundamentalismo mesmo, cristão, hoje no sentido antigo da palavra, ele ficou bastante danificado, quase sinônimo de quem luta por alguma coisa, mas luta de uma maneira tão raivosa e tão fechada, de maneira tão pequena, tão mesquinha, que esquece de amar quem pensa diferente. E esse é um problema grande, porque é a verdade sem amor. Carreguem as duas coisas juntas. Se essa igreja continuar conseguindo, porque eu acho que hoje ela anda nisso, na verdade e no amor, será uma igreja que continuará sendo muito poderosa. Igreja que é madura, que tem condições de resistir às entradas subreptícias, sutis, dos falsos mestres. A igreja que se edifica em cima desses dois pilares é uma igreja muito, muito sólida. Que Deus abençoe a cada um de nós, que esta igreja continue assim, firme e muito atenta, porque não tem um aviso. Vocês não vão chegar aqui num dia, numa quarta-feira à noite, num domingo de manhã, um domingo à noite, vai ter uma placa em vermelho, com letras brancas, bem chamativa. Atenção! O diabo avisa que hoje ele está inserindo na igreja um dos dele. E ele é simpático. Ele é bonito. E é inteligente. Mas o diabo está só avisando. Está avisando. Hoje ele está entrando aqui dentro. Não tem um aviso. Então vocês não sabem quando e se foi inserido aqui dentro um falso mestre. Muito cuidado. Entra de uma maneira serena, tranquila, ganhando corações, roubando corações, e quando vê o estrago pode ser grande. Estejam muito atentos contra essas sutilezas do diabo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo poder que o Teu Espírito Santo nos concede, pelo poder da Tua Palavra e pelo poder do exercício do amor. esses dois juntos, que a igreja nunca separe. E será extremamente forte, porque esta é a tua fórmula, esta é a tua instrução claríssima, não só nessa passagem que eu li, Senhor, mas em tantas outras. O apóstolo João tanto falava na verdade do amor, na verdade do amor, lado a lado. Obrigado por essas revelações, que essa igreja se fortifique com elas. E abençoa pessoas que estão aqui sem Cristo. E abençoa as que estão aqui com Cristo. Abençoa a todos nós. Em nome dele, Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.